Senado aprova mudanças na tramitação das medidas provisórias.
Crimes contra juízes e promotores serão punidos com mais rigor.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores aprovaram agora há pouco, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional do senador José Sarney, que muda a forma do Congresso Nacional analisar as medidas provisórias.
A exemplo do que aconteceu no primeiro turno de votação, mais uma vez a matéria foi aprovada por unanimidade. A repórter Patrícia Novaes tem mais informações.
A PEC aprovada prevê um prazo de 80 dias para análise das MPs pela Câmara e de 30 dias para o Senado. No caso de ser alterada pelos senadores, os deputados passam a ter um prazo de 10 dias para analisar as alterações. Ainda de acordo com a proposta de emenda constitucional, antes de serem discutidas pelo plenário, as comissões de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado deverão decidir se as medidas provisórias tratam de matéria urgente e relevante, e vetá-las caso contrário. Se forem vetadas e não houver recurso, passam a tramitar como projeto de lei em regime de urgência, com início de votação na Câmara dos Deputados. O texto aprovado em segundo turno foi construído a partir de uma proposta do presidente José Sarney, do PMDB do Amapá, que previa um prazo igual de 55 dias para cada casa do Legislativo. O relator da matéria na CCJ, senador Aécio Neves, lembrou que não foi possível aprovar a proposta original de Sarney, mas que, mesmo assim, sua aprovação vai representar um avanço.
Se não é o texto que considerávamos o mais apropriado para o resgate definitivo das atribuições do Congresso Nacional, é, sem sombra de dúvidas, um avanço. E ele traz a marca do consenso, raro nesta casa, mas que em matéria dessas importâncias mostra que os senhores senadores colocaram a sua responsabilidade de defender as prerrogativas do Congresso acima das condições circunstanciais e efêmeras de sermos situação ou oposição. Trata-se de uma emenda que resgata a autoridade e a dignidade desta casa.
A proposta prevê também que as medidas provisórias não poderão tratar de assuntos diferentes e que, se forem rejeitadas, não poderão ser reeditadas na mesma sessão legislativa. No final da votação, o presidente Sarney agradeceu os elogios feitos à sua iniciativa e comunicou que já havia assinado ofício enviando a matéria para a Câmara dos Deputados.
Comissões.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje projeto que pune com mais rigor os crimes cometidos por quadrilhas contra agentes públicos, como juízes e promotores. Mais detalhes com o repórter Jorge Cardim.
O relatório do senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, aumenta a pena para integrantes de bandos ou quadrilhas que cometerem crimes contra juízes, promotores, auditores do trabalho e da Receita Federal e policiais, especialmente quando os agentes públicos estiverem conduzindo investigações policiais, processos penais ou administrativos. Também pune os servidores públicos que se organizarem em quadrilhas para agir contra a população, como, por exemplo, policiais que atuarem em milícias. Pelo texto, os acusados poderão ser punidos com até 12 anos de prisão quando forem utilizadas armas de fogo. O objetivo é inibir casos de agressões e atentados contra auditores, juízes e promotores. O autor do projeto, o senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, disse que o recente assassinato da juíza Patrícia Accioli, em Niterói, no Rio de Janeiro, sensibilizou os parlamentares.
Quando um juiz, um servidor público federal, estadual, municipal morre em razão do exercício da função, quem está morrendo é o próprio Estado, a existência do Estado. A cidadania é alcançada por essa morte. E nós, do Congresso Nacional, mais uma vez estamos aí a apagar o fogo. Nós temos que evitar que o fogo ocorra.
Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 100 juízes estão ameaçados de morte em todo o país.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que determina que aposentados e pensionistas do INSS com mais de 60 anos poderão ter isenção do imposto de renda. Mais informações com o repórter Sérgio Vieira.
O projeto da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, isenta do imposto de renda as aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social, assim que o beneficiário completar 60 anos. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, disse esperar que, no futuro, todos os aposentados, independente de serem do regime geral da Previdência Social ou não, sejam isentos.
Na sua velhice, ela que mais depende do seu salário, tem que ser estendido, porque isso aqui tem uma faixa até R$3.800. Eu particularmente defendo as pessoas que ganham um salário acima também ter. Quando você mais precisa daquilo, o governo vai lá, abocanha 27,5%, praticamente 30% daquilo que o cidadão aposentado ganha no Brasil.
O projeto vai ser analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, saudou as 70 mil trabalhadoras rurais que participaram em Brasília da Marcha das Margaridas.
Ela contou que o nome da marcha é uma homenagem a Margarida Maria Alves, líder sindical, símbolo da luta das mulheres por terra, trabalho, igualdade, justiça e dignidade, que foi assassinada há 28 anos por usineiros na Paraíba.
Ângela Portela destacou que uma das reivindicações da Marcha das Margaridas deste ano é o fim da violência contra a mulher.
Não podemos ignorar a violência contra a mulher, apresenta os seus piores indicadores na zona rural, onde o alcance do poder público é mais difícil, é menor. Nesse sentido, nós podemos chamar atenção também para a campanha nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres do campo e da floresta.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, também apoiou a reivindicação da Marcha das Margaridas pelo fim da violência contra as mulheres no campo.
Também solicitam e terão sempre o nosso apoio nesta demanda, punição exemplar aos agressores e proteção às vítimas, capacitação permanente dos profissionais que prestarem atendimento adequado às mulheres e também a criação de centros de referência, casas de abrigo e delegacias nos municípios com menos de 50 mil habitantes, com estrutura física adequada e recursos humanos capacitados para o atendimento integral às mulheres vítimas da violência.
O senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, disse que a presidente Dilma Rousseff não pode minimizar as denúncias de corrupção em seu governo, ainda mais depois que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, divulgou estudo que aponta o prejuízo da corrupção para o país.
Ele disse que, segundo a Fiesp, anualmente o Brasil perde 69 bilhões de reais, valor equivalente ou até maior que o orçamento de setores essenciais, como a saúde ou a educação.
Ciro Miranda defendeu a redução do número de cargos em comissão distribuídos entre os aliados e pediu à presidente Dilma Rousseff ação preventiva para evitar que as demissões ocorram só depois de o dinheiro público ser desviado.
O máximo que se tem visto em Brasília e no Brasil são demissões como uma espécie de cala-boca aos protestos veementes da oposição e às sucessivas denúncias que tomam conta dos noticiários nacionais. Isto é, essas pessoas passam por um constrangimento por alguns dias ou uma semana no máximo, continuam milionárias e o governo esquece com escândalos seguintes, escândalos anteriores.
E o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, cobrou do Congresso Nacional medidas para tornar mais ágil o julgamento e a punição de pessoas envolvidas em atos de corrupção.
Para o senador, órgãos como a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público trabalham com eficiência.
O que falta, segundo Cacildo Maldaner, é rapidez do julgamento depois que o Ministério Público ajuiza a ação para responsabilizar quem desviou o dinheiro público.
É nesta demora, neste vácuo que se cria entre uma denúncia feita pela imprensa ou por qualquer outro órgão e a apresentação dos resultados, a apuração dos fatos e seus responsáveis, que germina a descrença da sociedade.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, disse que o Brasil precisa fechar a fábrica de corrupção que há no país.
Para ele, o fundo privado nas campanhas eleitorais, por exemplo, facilita a corrupção e a promiscuidade entre os setores público e privado, o fim dos valores morais e a inversão de prioridades na administração pública.
Além disso, Cristóvão Buarque citou a impunidade. Na opinião do senador, a certeza de não haver punição estimula o que chamou de fábrica de corrupção.
Há uma impunidade geral e, sobretudo, nos de lá de cima, os que pagam os bons advogados. Mas também há uma tolerância, que é uma forma de impunidade, no dia a dia da vida. Nós não nos acostumamos ainda a um rigor chamado por aí afora de tolerância zero com as formas de comportamento que pode se chamar de corrupção.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Tiago Medeiros. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.